Como nós havíamos adiantado, nós entendemos que essa semana não é o ponto de chegada, né? É o ponto de partida de uma negociação. Na nossa opinião, houve sensibilidade para algumas considerações que nós já havíamos feito mais de uma vez, de que isso não ia só afetar o trabalhador brasileiro, ia afetar o consumidor americano. Então, algumas das nossas observações foram, evidentemente, foram apreciadas e contempladas, mas nós estamos longe do ponto de chegada. Nós estamos num ponto de partida mais favorável do que se imaginava, mas longe do ponto de chegada. Há muita injustiça nas medidas que foram anunciadas ontem, há correções a serem feitas, há setores afetados que não precisariam estar sendo afetados, aliás, nenhum a rigor, mas há casos que são dramáticos, né, que deveriam ser considerados imediatamente. A assessoria do secretário Bessent fez contato conosco ontem de que finalmente vai agendar uma segunda conversa. A primeira, como eu havia adiantado, foi em maio na Califórnia. Haverá agora uma rodada de negociações. Nós vamos levar as autoridades americanas os nossos pontos de vista. E, obviamente, vamos recorrer nas instâncias devidas, tanto nos Estados Unidos quanto nos organismos internacionais. Vamos recorrer dessas decisões no sentido de sensibilizar que isso não interessa, não é o Brasil, não interessa a América do Sul. Nós estamos no mesmo continente. Nós temos que buscar mais integração, mais parceria. Você veja que o comércio do Brasil com os Estados Unidos, ele já representou, quando o presidente Lula tomou posse em 2003, o comércio com os Estados Unidos representava 25% das nossas exportações. Hoje representa só 12%. Ao invés de crescer, nós diminuímos. Então nós temos que buscar mais integração, não menos. Então essa atitude vai nos afastar ao invés de nos aproximar. E nós queremos aproximação. Por quê? Porque o Brasil tem uma economia grande que não pode ser apêndice de nenhuma outra. Nem da China, nem da União Europeia, nem dos Estados Unidos. Nós temos que ter um equilíbrio. E a postura do presidente Lula, nos seus três mandatos, tem sido de buscar um equilíbrio no comércio. Nós estamos ampliando as nossas exportações, mas procurando equilibrar entre os vários destinos, justamente para não ter dependência de nenhuma dos blocos econômicos e poder funcionar a economia. Nós vamos lançar parte do nosso plano previsto, vai ser apreciado para ser lançado nos próximos dias, né, de apoio à proteção à indústria brasileira, aos empregos no Brasil, ao agro também, quando for o caso, que há casos em que isso pode acontecer. Dentro do plano de contingência já havia a previsão de medidas nessa direção. Nós vamos agora calibrar justamente para, à luz do que foi anunciado ontem, nós vamos fazer a calibragem para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Os atos já estão sendo preparados aqui na fazenda para encaminhamento à Casa Civil. Então eu penso que nos próximos dias nós vamos ter anúncios nessa direção. Mas o mais importante é mostrar que a atitude do Brasil tem sido a atitude correta, de argumentar, levar a consideração do governo dos Estados Unidos os pontos de vista sóbrios, serenos e maduros do Brasil, buscar mais cooperação. Nós temos um bloco econômico aqui, que é o Mercosul, que não pode sofrer com desequilíbrios internos, isso provoca um desequilíbrio dentro do Mercosul. Então, há uma série de efeitos colaterais indesejáveis dessas medidas. Então nós vamos, conforme eu disse, nós nunca saímos da mesa, não é agora que vamos sair.
Ministro, a gente está ao vivo na Globo News.
Ficaram fora da lista do tarifaço, né? Já dá, e o presidente Lula pediu para que a Fazenda, junto com a MD, que fizesse esse detalhadamento aí do impacto. Qual setor o senhor acha que pode, assim, de início, pode ser o mais afetado, que ainda que vai ser negociado aí como prioridade para reduzir ou tirar a tarifa?
Não é uma questão de prioridade, né? Obviamente que nós temos. Às vezes o setor é muito pequeno, aí você fala, ele não precisa priorizar, mas às vezes ele é muito frágil. Então tem setores que na pauta de exportação ele não é significativo, mas o efeito sobre ele é muito grande. Então é isso que está sendo feito pelo MEDIC e pela Secretaria de Política Econômica, para que nós possamos, no anúncio do plano de contingência, delimitar as linhas de crédito, o apoio que vai ser dado a cada um, e a cada um segundo essa necessidade, porque às vezes o setor é pequeno, mas é importante para o Brasil manter os empregos e tal. Então isso está sendo feito. Obviamente que tem setores afetados cuja solução de curto prazo ela é mais fácil, né? Porque ou se trata de uma commodity, que o Brasil tem amplo, tem muitos mercados abertos, mas ainda esses vão exigir algum tempo de adaptação. Você não muda um contrato de uma hora para outra, né? Então, nós vamos ter que analisar caso a caso, né? Vamos ter as linhas disponíveis para isso, mas é preciso observar que todo mundo vai se adaptar e as negociações vão se aprofundar. Então, eu quero crer que nós vamos, da mesma maneira que conseguimos nessa primeira rodada, vamos dizer, alguma sensibilidade, eu penso assim, se o bom senso prevalecer, nós vamos chegar do outro lado da piscina ali, são e salvo.
Ministro, a gente está vendo os governos, de alguma maneira, pegou de surpresa o governo o anúncio do adiamento e também dessas exceções, ou o governo já vinha recebendo sinais de que isso poderia acontecer?
É o que eu falei para vocês, na última semana, né, sobretudo nos últimos 10 dias, vamos dizer assim, parecia haver uma abertura maior aos argumentos brasileiros, argumentos da diplomacia brasileira, né? Sobretudo sob a condução do vice-presidente, mas também do Itamaraty, havia maior sensibilidade. Nós não sabíamos se isso ia se traduzir já, né, numa mudança de postura. Então, é bom que o ponto de partida seja melhor. Mas, eu repito, o ponto de partida é melhor do que se esperava, mas nós estamos longe do ponto de chegada, então vai exigir muita negociação. Mas são duas nações, eu sempre faço questão de frisar, são duas nações que têm 200 anos de bom relacionamento. Então, se isso for levado em consideração, não há como não chegar a um bom acordo.
O café e a carne não entraram. O café da manhã americana vai ficar mais caro nessas medidas?
Olha, eu não sei qual a avaliação que eles têm lá, mas a primeira coisa que eu disse quando foi anunciado o tarifaço foi, olha, vamos pagar mais caro o café da manhã, porque era suco de laranja, era café, era carne, né? Então, imaginava que alguma dessas coisas iam ser revertidas, né? Como fora. Agora, a nossa maior preocupação naquela ocasião era o suco, por causa do tipo de integração da cadeia produtiva, que nós não invasamos o suco aqui. E tem uma indústria lá que faz isso e distribui. Então, tinha algumas questões que nos parecia muito, assim, fora de propósito. Agora, nada do que foi decidido ontem não pode ser revisto. Não, nós vamos poder sentar e de novo, eu repito o que eu disse. Eu penso que essa semana é o começo de uma conversa mais racional, mais sóbria, menos apaixonada, né? E também explicar como funciona o nosso poder judiciário. Entendeu? Tem que haver uma compreensão, né, de uma democracia, de como funciona a outra democracia. Então, nós precisamos levar em consideração que nós temos um poder judiciário que funciona. E quando ele não funciona, ou quando se tem a percepção de que ele pode não estar funcionando bem, você tem o Comitê de Direitos Humanos da ONU. O presidente Lula não recorreu ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Quando ele se sentiu, falou, eu não estou sendo julgado com imparcialidade, recorreu aos organismos internacionais. Então, o Brasil, ele é signatário de todos os acordos e convenções internacionais que protegem os direitos humanos. Alguém está incomodado, tem 10 instâncias para recorrer. Não precisa recorrer à agressão de uma potência externa contra os interesses do Brasil. Faz o que o presidente Lula fez, recorre.
Ô, ministro, como as negociações continuam, a expectativa é boa para que outros produtos não sejam tarifados?
Olha, isso aí não cabe a mim falar dessa maneira, porque é o seguinte, nós estamos sentados numa mesa de negociação, o que a gente tem que fazer agora não é ficar se agredindo mutuamente, esse não é o caminho. Nós temos que falar o seguinte, olha, nós queremos sentar mesmo para discutir tudo, né?